Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Olá, amigo e amigo ouvinte, que bom estar novamente com você. Hoje vou te contar um pouco da história de Vicentina de Paula Oliveira, o rouxinol do Brasil Dalva de Oliveira. Ela nasceu em 5 de maio de 1917 na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo. Nossa personagem foi uma cantora brasileira que deslumbrou o público entre a década de 1930 e o início dos anos 1970, principalmente durante a era de ouro do rádio no Brasil, com sua voz potente e melodiosa. Dalva de Oliveira nasceu de uma família humilde. O pai era carpinteiro e a mãe era dona de casa. Desde criança, demonstra talento para o canto na cidade onde morava. Perde o pai aos 8 anos. Com isso, a mãe é obrigada a mudar para a capital em busca de melhores condições de vida para si e as 4 filhas. A menina teve influência na família para a carreira artística. Ela própria revela como isso aconteceu. Escute.
Meu pai era músico, tocava clarinete e depois começou a estudar saxofone. O Vasque, ele saía fazer aquelas serenatas ou então trabalhar em clubes, matinês para rapazinhos e mocinhas e tal, e eu ia com ele para cantar.
Na cidade de São Paulo, Dalva e as irmãs são colocadas em um colégio interno para a mãe poder trabalhar. No local, além do aprendizado convencional, faz aulas de piano e canto. Dessa forma, tem o primeiro contato com a música clássica profissional. É nesse período que começa a mostrar seu talento na capital. Sem o costume de estudar, nossa personagem vive insatisfeita no internato. Um acontecimento desagradável a obriga a abandonar definitivamente os estudos. Dalva comenta o que ocorreu. Ouça.
Aí fiquei uns 3 ou 4 anos, até uma enfermidade que tive na vista, que eu tive úlcera na vista, tive que sair e não poder mais estudar.
Depois de alguns meses recuperada da moléstia, começa a trabalhar como arrumadeira em um hotel, para ajudar a mãe no sustento da casa. Se emprega em uma escola de dança e demonstra interesse pela arte, mas é desestimulada pelo proprietário do curso, devido ao seu físico não ser apropriado para o balé. No local, entre um serviço e outro, canta e toca piano escondida do professor. Distraída, é surpreendida pelo maestro em uma dessas exibições no intervalo do trabalho. Nossa relembrada rememora que consequência teve em sua carreira esse flagrante. Escute.
Eu então estava cantando assim no piano e o maestro chegou e disse: "Ah, você tem uma vozinha bonitinha, cante alguma coisa." E ele disse: "Olha, tem uma pessoa aqui que gostaria de fazer uma viagem para o interior de São Paulo. Você não quer acompanhar?" Foi assim que saí de São Paulo, numa trupezinha, chamava-se Antônio Zovetti.
Viaja com a trupe por vários meses. Depois de se exibir em Belo Horizonte, a equipe é desfeita. Canta na Rádio Mineira, que acabava de ser inaugurada. Após algumas apresentações, segue para o Rio de Janeiro, em 1934. Na Cidade Maravilhosa, entra para o Trio de Ouro, conjunto formado por ela, seu parceiro musical e futuro marido, Erivelto Martins e Nilo Chagas. Seu talento é reconhecido e assina contrato com a Rádio Ipanema. Dalva tem um diferencial com relação às cantoras que faz sucesso na época. O historiador Paulo Henrique de Lima explica qual é essa diferença. Ouça!
Carmen Miranda, Aurora, as cantoras que estavam no auge, a Marília Batista, cantavam samba. A Dalva, ela dizia nas entrevistas que ela preferia valsa e fox, e era um estilo diferente.
No fim da década de 1930, dupla Branca de Neve e a Fada Azul do Pinóquio. No início dos anos 1940, estoura nas paradas. É convidada para cantar em parceria com Francisco Alves, o Chico Viola. Seu talento é reconhecido. Com isso, excursiona pelo Brasil de norte a sul. O relacionamento com Erivelto se desgasta. Esse fato leva ao fim de seu casamento e do trio de ouro em 1949, durante uma excursão para a Venezuela. O timbre da voz de nossa relembrada é muito marcante. O pesquisador e crítico musical Ricardo Cravo Albim explica que rumo ela poderia ter dado para sua carreira. Escute.
Dalva de Oliveira poderia ter sido realmente uma grande cantora lírica, felizmente não foi, porque ela realmente abraçou, e com que apetência, o canto do povo, né? O canto simples, realmente, ela era uma pessoa simples.
Mesmo não seguindo profissionalmente por óperas e músicas clássicas, nossa personagem não deixou de se apresentar por esses palcos. Ela relata de que forma isso aconteceu. Ouça.
Conheci o Vicente Celestino e fui fazer também algumas pontinhas nas operetas que ele montava. E aí fui aprendendo como entrar, sabendo como levantar meu rosto e não dar as costas para público, essa coisa toda.
No início da década de 1950, é eleita rainha do rádio. Excursiona pela Europa e pela América do Sul, onde conhece seu segundo marido na Argentina. Muda-se para o país vizinho e fica um pouco esquecida no território nacional. Com a separação novamente devido a relacionamento abusivo, retorna ao Brasil e retoma a carreira fazendo grande sucesso no começo dos anos 1960. Dalva de Oliveira foi sempre muito ligada à família. Ela mesma esclarece uma das formas que fazia para proteger os seus. Escute.
Naquele tempo todo mundo morava comigo, né? E já cada problema, o meu Xangri-Lá por causa disso. Eu ia aumentando cada vez mais para a família ficar bem em conforto.
Em meados da década de 1960, sofre um grave acidente de automóvel que deixa 4 pessoas mortas. No episódio, nossa personagem permanece em coma por vários dias. Recuperada, volta a gravar e coloca a voz em músicas que gravaram sua trajetória artística. Nesse período, é convidada constantemente para se apresentar em programas de televisão. A carreira de nossa relembrada foi marcada por polêmicas e disputas. Ela pondera sobre um tema muito discutido na época, seus duelos com o ex-marido Erivelto Martins. Ouça.
Duelo dele sozinho, porque eu não sou compositora, somente cantora. Mas tinha músicas que eu gravava porque gostava e gosto das letras apaixonadas. Então eu esperava que eu gravasse essas coisas para responder.
No início da década de 1970, participa de um projeto especial desenvolvido pelo Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Grava vários sambas imortalizados até hoje. A trajetória pessoal e profissional de nossa personagem foi marcada por alegrias e tristezas. Uma delas foi a separação de seus filhos que viveram num internato. Mesmo afastados, ela era presença constante na vida das crianças. O Biratã Martins, o Billy, filho de Dalva, fala da importância da mãe em sua vida. Escute.
É quase impossível lembrar da Dalva sem ser a Vicentina mãe. Além de mãe, uma tremenda companheira, uma tremenda amiga, para nos orientar para esse tipo de mundo que nós hoje enfrentamos.
O filho primogênito da cantora, o também cantor Peri Ribeiro, completa o pensamento do irmão. ouça.
A gente, como filho, nós nunca tivemos essa chance de pensar que era filho de uma estrela. A gente era filho de um ser humano, de uma mulher, de uma grande mulher, de uma pessoa lutadora, brigadora, e que venceu como venceu os percalços que lhe surgiram pela vida.
Dalva de Oliveira esbanjou talento nos palcos e gravadoras mundo afora. Estão entre seus sucessos as músicas Ave Maria do Morro, Máscara Negra, Calu, Errei Sim e Teu Castigo, entre centenas de canções. No cinema, participou dos filmes Berlim na Batucada, Maria da Praia, Milagre de Amor e Tudo Azul. Nossa relembrada aproveita a retomada da carreira e começa a se apresentar em teatros nos primeiros anos da década de 1970. Porém, em 1972, é diagnosticada com câncer de esôfago. Com a doença agravada, é internada com hemorragia interna. Entra em estado delirante, até que no dia 30 de agosto de 1972, na cidade do Rio de Janeiro, deixa de vibrar as pregas vocais da rainha da voz, Dalva de Oliveira. Para finalizar mais esse relembrando, vamos ouvir uma música eternizada na interpretação de nossa personagem, gravada em 1955, que faz sucesso no carnaval até os dias de hoje. Composição Clécio Caldas e Armando Cavalcante. Interpretação Dalva de Oliveira, Maria Escandalosa.
Maria Escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendia o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom encolheu. E a Maria Escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendi o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Hoje ela não sabe nada de história, de geografia, mas seu corpo de sereia dá aula de anatomia. Desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendi o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom encolheu. E a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa.
Com essa música, eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados dos canais Sambista Nato, Tudo de Samba e Dalva de Oliveira Oficial, ambos no YouTube, com agradecimentos especiais ao MIS, Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, e à TV Educativa. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.